bom dia. O novo governo tomou posse ontem e hoje está reunido o Conselho de Ministros. Na ajuda, Marcelo deu conselhos ao governo, Montenegro preferiu reafirmar as linhas do seu programa e dirigir-se às oposições. Ou seja, a cerimónia foi mais do que um simples assinar do livro de ponto. No Contracorrente de hoje, queremos saber o que é que ela nos diz ou nos indica sobre o novo quadro político e sobre as intenções do novo Primeiro-Ministro. José Manuel, será que desta vez vamos regressar muitas vezes a estes discursos, tal como desde 2022 regressamos aos avisos que Marcelo, na altura, deixou a António Costa? Bom dia.
Não sei, mas eu diria provavelmente não. Sobretudo, não creio que vamos regressar muitas vezes ao discurso de Marcelo. Esse discurso foi muito glosado precisamente por causa do aviso de António Costa de que a vitória era dele, e não, ou melhor, era sobretudo dele, e no caso dele sair embora, coisa que se especulava muito para Bruxelas, isso poderia ficar em causa a continuação da legislatura. Acabou por ficar por outras razões, mas isso é outra história. Outro rosário. Ora bem, neste caso, Marcelo, fez alguns... começou por fazer algo, por se justificar de alguma forma, e deu uma interpretação dos resultados eleitorais, de uma forma muito clara, e desse ponto de vista não deixou muitas dúvidas, apesar de uma da reação do livro tentar mistificar um pouco as coisas.
Uhum.
Basicamente ele disse que havia uma maioria e os eleitores, como ele disse, optaram por dar a vitória a outro hemisfério. Ele não falou de esquerda e direita, mas falou de outro hemisfério. Estava-se a referir a isso, foi uma vitória significativa, estamos a falar de mais de 55% dos votos, considerando o conjunto do hemisfério. Também sublinhou que dentro desse hemisfério optaram pelo setor moderado e não pelo setor radical. Isto é, pelo PSD, e ele também foi claro, foi o partido mais votado, e por isso ele nomeou Montenegro primeiro-ministro. Dito isto, que tem mais a ver com a sua própria justificação das suas opções, ele deixou alguns avisos e desejos, digamos assim. Avisos sobre as dificuldades, desejos sobre a possibilidade ou impossibilidade ou a dificuldade de chegar ao fim da legislatura.
Sendo disse que ser um mandato complexo.
Disse que era um mandato complexo, mas disse que era preciso não perder tempo. Mas, curiosamente, a seguir acrescentou uma condição complicada, que é dividir o problema em bocadinhos. Como ele dizia, dividir os problemas em bocadinhos e tentar resolvê-los assim.
Utilizando o livro do Padre Manuel Bernardes, O Pão Partido em Pequeninos.
Em Pão Partido pequeninos. Em Pequeninos. Em bocados pequeninos.
Isso.
Em bocados pequeninos, foi a expressão. Sem perder de vista o todo. Paciência. Palavras que ele utilizou. Eu acho que às vezes é uma boa solução. Não sei se chega face a... E não é por causa do chega, é por causa das circunstâncias desta legislatura. E desse ponto de vista, passando agora ao discurso de Luís Montenegro, Luís Montenegro fez um discurso que eu considero um discurso interessante por duas ou três questões. Primeiro que tudo, apesar da vitória ter sido curta, ele reafirmou aquilo a que vinha. Isto é, não procurou iludir aquilo que é o seu programa eleitoral para conseguir consensos. No fundo, disse para onde é que quer ir. Disse isso na área da saúde, disse isso na área fiscal, disse isso em áreas que estavam no programa do PSD, não foram inventados para o discurso, como por exemplo a imigração, disse isso também na área da juventude, disse isso na área da reforma do Estado. Portanto, no fundo, reafirmou aquilo que são opções eleitorais do PSD. Aliás, o próprio primeiro-ministro Santos, António Costa, reconheceu isso na reação que teve ao discurso, que considerou um bom discurso, que ele naturalmente não subscreveria na sua parte programática, como é natural. A parte programática é naturalmente diferente. Eu não acho que isto seja um detalhe. A tentação numa altura destas podia ser colocar os compromissos à frente dos objetivos, colocar a tática à frente daquilo que no fundo devia ser a estratégia, a visão para o país. O facto de ter reafirmado a sua visão e os seus compromissos eleitorais, creio que foi um bom passo da parte Luís Montenegro, que não fez um discurso de campanha, fez um discurso de tomada de posse, são coisas diferentes, colocou algumas datas em alguns desses compromissos, relativamente, por exemplo, à corrupção, 2 meses para conseguir que se avançasse alguma coisa no Parlamento, não depende só dele, também depende do Parlamento, mas isto é colocar alguma pressão em cima do Parlamento.
Aí é tática. Ou não?
Bem, é tática, quer dizer, vamos lá ver, a corrupção fazia parte dos compromissos eleitorais. Achar que a questão da corrupção tem que ser resolvida em conjunto pelos partidos, eu creio que pode ser tática, no sentido em colocar pressão em todos os partidos, mas também a estratégia, no sentido em que uma solução, primeiro não é possível uma solução nesta área, que passe só pelo PSD. E depois, há algumas opções neste domínio que exigem, de facto, todos os partidos, ou pelo menos uma boa parte deles, porque, recordemos, há questões que já encalharam no Tribunal Constitucional. Estou a referir-me às relativas ao enriquecimento ilícito, que nunca se encontrou uma fórmula, até agora, que passasse pelo Tribunal Constitucional, sendo que há pelo menos um partido, o Partido Socialista, que nunca gostou muito desta ideia. Mas, enfim, à esquerda do Partido Socialista e à direita do PSD, há quem, pelo menos na retórica, também defenda esta ideia. O enriquecimento ilícito tem a ver, não é só ilícito, é injustificado. É encontrar sinais exteriores de riqueza não justificada. Portanto, e que é uma questão sensível, porque muitas vezes é o sinal exterior de que há comportamentos ilícitos. Portanto, não é saber se eu se enriquecer porque comecei o Toto Euromilhões, coisa que todo português sonha, e não só.
Mas aí é fácil justificar.
Aí é fácil de justificar. É mais difícil quando começa a dizer que enriqueci porque joguei na Bolsa, coisa que muitas vezes foi usada por alguns titulares de cargos políticos, e o argumento das heranças, sendo possível de justificar, porque as heranças são declaradas, às vezes fica muito complicado, sobretudo quando o dinheiro está em cofres. Não se percebe bem porquê. Enfim,
De qualquer forma, o terceiro prémio do Euromilhões, o último, parece-me, vem para Portugal. São 311 mil euros.
O terceiro prémio, o de hoje?
Sim, é o que está nas notícias.
Não sei.
Desta terça-feira. Português ganha terceiro prémio do Euromilhões desta terça-feira. Notícia de há 13 horas.
És tu? Jogaste?
Pois o meu problema é que é mesmo isso, é que eu não sei jogar, mas acho que estou...
Não sabes jogar Euromilhões? É só chegar a um café. Não, é só chegar a um café e pedir tira-me Euromilhões. Desde que tires o bilhete, aquilo sai automaticamente com um número qualquer, não é? Portanto, jogas à sorte.
Podemos sair daqui já todos.
Vamos encorajar a Helena para jogar na sexta-feira.
Vocês jogam, portanto.
Eu jogo às vezes.
Às vezes.
Também não é caro. Não é raspadinha, não é vício. Bem, voltemos ao Montenegro.
Voltemos.
Relativamente ao discurso de Montenegro, eu acho que a parte, porventura, mais relevante, politicamente mais relevante, é quando ele argumenta que não basta deixar passar o governo para a seguir o deitar abaixo no orçamento. E argumenta isso não dizendo uma coisa que eu acho que é relevante, se bem que ninguém queira estar a falar dela, pelo menos nas reações que eu já ouvi, que é: estamos a falar do Orçamento de Estado. Ele diz, no fundo, ele sugere que não é preciso concordar com o Orçamento de Estado para o deixar passar. No fundo, ele recupera aquilo que fizeram alguns líderes da oposição do seu próprio partido. Manuel Ferreira Leite, por exemplo, há pouco mais de 10 anos, 2010, deixou passar o primeiro Orçamento de Estado de José Sócrates, dizendo que ele era horrível. Mas mesmo assim, e atenção, as divergências relativamente à orientação orçamental de José Sócrates tinham sido um dos temas da campanha eleitoral. Portanto, não havia dúvidas que Manuel Ferreira Leite achava aquelas opções, que depois nos levariam à bancarrota, algumas delas, realmente horríveis. E, portanto, mesmo assim, devido às circunstâncias que se estava a viver, devido ao facto de ela acabar de ter perdido umas eleições e haver uma legitimidade de quem as tinha ganho, ela deixou passar o orçamento. Deixar passar o orçamento não é votar a favor. Deixar passar o orçamento é deixar passar o orçamento. Aliás, eu creio, pequeno parênteses, eu creio que nós provavelmente vamos entrar num período de alguma imaginação constitucional. que eu quero dizer com isto?
Fiquei curioso.
O que eu quero dizer com isto é que ontem fui tentar encontrar na Constituição a norma que um governo cai quando o seu orçamento não é aprovado. E ela não está lá. E ela não está, quer dizer, eu não sou constitucionalista, portanto, quando tenho dúvidas constitucionais, tenho que ir à procura, porque não, a nossa Constituição é demasiado extensa para eu conhecer de cor. E fiquei com a ideia, é uma ideia que chumba-se o orçamento, cai o governo. Não é automático. Um governo pode funcionar, pode continuar, pode apresentar outro orçamento, mesmo que esse orçamento seja chumbado, pode governar em duodécimos. Portanto, quando eu digo que pode haver imaginação constitucional, é aquilo que nós temos assumido como sendo uma inevitabilidade, que é orçamento chumbado, eleições antecipadas. Aconteceu em 2021, quando o orçamento de António Costa foi chumbado pela esquerda, na altura, enfim, a direita ia chumbar, mas a esquerda, sobretudo a esquerda da geringonça, não deixou passar. Sabemos o que aconteceu em janeiro de 2022, nas eleições deram a maioria ao Partido Socialista, assim como aconteceu agora nos Açores, apesar de nos Açores até haver uma norma mais explícita sobre esta matéria, que dá ao governo a possibilidade de apresentar outro orçamento, quase que a obrigação de apresentar outro orçamento. Portanto, nós temos às vezes coisas que se nos metem na cabeça, que andam muito no debate político, mas que não correspondem à realidade. Portanto, há, porventura, caminhos que não são obrigatórios. Isto é, se em outubro ou novembro, porque pode ser, há dois momentos em que o orçamento pode ser chumbado, a votação na generalidade e a votação na especialidade. E até há uma coisa que, por acaso, eu uma vez encontrei nestas minhas buscas, que é um artifício que permite adiar um mês um momento fatal se houver um requerimento na altura da apresentação do orçamento para que ele deixe a especialidade sem votação, coisa que é possível. Portanto, no final, no limite, só no final de novembro, depois da especialidade, das negociações todas e das centenas de propostas, é que aí é que já não há saída possível. Ou se aprova ou não se aprova. Mas, de facto, há esta saída possível que especulou-se que poderia ser usada, já poderia ter sido usada, nunca chegou a ser usada designadamente em 2021, mas na altura o PCP absteve-se para permitir que passasse à especialidade, e depois foi na negociação da especialidade que alguns pontos do que o PCP queria não foram aceitos e o orçamento acabou por ser chumbado. Portanto, eu acho que esta parte do discurso de Montenegro, que no fundo é dizer ao Partido Socialista em particular, que é uma coisa é deixar passar o orçamento, é deixar passar o programa de governo. Portanto, não deitar o governo já abaixo, cria uma situação de impasse, pois temos 6 meses em que não é possível dissolver a Assembleia. Depois, ter dito que estava disponível um orçamento retificativo que se fosse para dar bónus, não é? Aumentos aos professores, aumentos aos polícias, aumentos a quem fosse possível. Coisa que, curiosamente, foi o seu colega de partido, Fernando Medina, disse que se calhar nem era preciso, que havia folga para essas medidas e, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. Talvez hoje ainda tínhamos uma ideia, porque a esta hora está a reunir o Conselho de Ministros. E, portanto, é colocar pressão no sentido de dizer ao Partido Socialista que o Partido Socialista não precisa de estar de acordo com o Orçamento de Estado, não precisa de votar favoravelmente, basta abster-se para que o Orçamento passe. Não, o mesmo não é válido para o Chega, atenção. O mesmo não é válido para o Chega. Não basta o Chega abster-se, porque se o resto dos partidos à esquerda votarem todos contra, o Orçamento cai na mesma. Portanto, aquilo é uma pressão sobre o Partido Socialista e muito concreta. Porque, de facto, ele, nesse aspecto, tem a chave e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, quero dizer. Tem a chave do problema, a faca e o queijo na mão. De forma muito efetiva. Portanto, reparem que esta frase ficou lá. Não sei até que ponto é que aquilo que as pessoas vão lembrar mais vai ser da forma como esta frase acabava. Que é a pressão para que ser opção democrática ou ser bloqueio democrático. A utilização da palavra bloqueio, que nos faz recordar as forças de bloqueio do tempo de Cavaco Silva, tem uma carga muito particular. E por isso talvez seja aquilo que as pessoas mais tarde se venham a recordar. Mas não tenho a certeza, isto às vezes há vários aspectos que são importantes. Este, que são relevantes, a parte mediática e isto tudo. Agora, aspecto muito significativo do meu ponto de vista, mas cujo significado total ainda não sou capaz de ler, e acho que é difícil ler neste momento com aquilo que sabemos. Há aqui uma pressão sobre o Partido Socialista, e o Partido Socialista optou pela ausência na cerimónia de ontem. Não é assim a tradição, não é assim o que mandam as regras do bom comportamento. Nos momentos em que o PSD perdeu eleições, compareceu na tomada de posse dos novos primeiros-ministros. Manuela Ferreira Leite esteve na tomada de posse de José Sócrates, e, aliás, foi a única líder partidária que foi a essa tomada de posse. Rui Rio esteve na tomada de posse de António Costa, e reparem, Rui Rio, para estar nessa tomada de posse, teve que vir do Porto para Lisboa. Portanto, não é assim só ir ao fim da tarde a um drink no Palácio da Ajuda. Mas não há drinks. Ontem parece que só havia chuva entrar pelo Palácio adentro. Bem, portanto, são atos simbólicos e que têm o seu peso. Eu creio que, não sei ler tudo, o que é que exatamente quereria Pedro Nuno Santos sugerir com a sua ausência? Reparemos que todos os outros líderes à esquerda estiveram ausentes. Alguns faz parte da sua tradição, PCP. Outros faz parte da sua maneira de estar, no caso do Bloco, que diz que não vai, que é um partido tão democrático, só participa em tomadas de posse se os partidos forem da sua cor política, da esquerda. Se forem de direita, não. Portanto, o povo não tem razão quando não vota neles. E depois temos uma situação híbrida, que é aquele partido que está sempre a tentar sentar-se a meio da ponte, estar na meio da ponte, que é o LIVRE, não é? Não foi o líder, foi a líder parlamentar. Portanto, apesar de tudo, a reação foi na ajuda, não foi no Parlamento, como fez o PCP e o Bloco. O Partido Socialista, nem líder parlamentar, nem líder do partido, foi... Alexandre Leitão, que agora é uma espécie de mulher para toda a obra, né? Mulher para toda a obra. E que já tem substituído Pedro Nuno Santos um pouco por todo lado. Portanto, uma espécie de claro número 2 do partido. Apesar de formalmente não ser essa a sua posição. Do ponto de vista protocolar, isto levantou logo um problema. Ela não se sentou ao lado dos líderes partidários, naturalmente, que só lá estavam os da Iniciativa Liberal e do Chega, sentou-se onde estavam os deputados, que é um sítio diferente. E mais atrás, o protocolo é assim. E depois não prestou declarações. Portanto, aquilo que nós hoje sabemos das reações do Partido Socialista é do secretário-geral adjunto, João Torres, e de António Mendonça Mendes, que eu nem sei se tem algum lugar muito formal na direção do Partido Socialista, era um antigo secretário-estado adjunto de António Costa, além da própria reação de António Costa, que foi dada na altura, mas eu penso que também com outro objetivo. Ele queria passar outra mensagem que passou relativamente ao seu processo e ao facto de ele ir colocar a questão, de ir pedir para finalmente ser ouvido. Não sei se terá sorte, porque outros também já pediram e não tiveram sorte nenhuma. Enfim, mas isso são outras... É outro tema. Voltando aqui a esta questão, eu não sei o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno Santos, mas há uma coisa que eu intuo. E o que eu intuo é uma leitura da forma como o eleitorado português já se comportou noutras ocasiões. E eu, o eleitorado português, há uma parte dele que está zangado, há uma parte dele que está visto tudo abaixo, há uma parte dele assim e assado, mas há outro que não gosta que isto seja um forró constante, que não haja estabilidade e, sobretudo, que os partidos não se portem como se espera que eles se devam comportar. E recordo o castigo eleitoral pesadíssimo, metade dos votos que teve o Bloco de Esquerda, portanto, um partido com eleitorado, supostamente, eu digo supostamente porque nem sempre é verdade, mais à esquerda que o Partido Socialista, quando, em 2011, Francisco Louçã se recusou a ter a reunião com a Troika. Não era preciso negociar com a Troika, era ter uma reunião com a Troika. E o Bloco de Esquerda, a seguir, perdeu metade do seu eleitorado. O facto de, agora, Pedro Nuno Santos não se estar a comportar da forma civilizada que uma boa parte dos seus eleitores, digo, na minha expectativa, naquilo que é a minha visão, poderiam esperar que ele devesse fazer, não sei se não é um erro político. Veremos quais são os próximos passos, veremos se ele está a procurar seguir os passos de Montenegro no sentido de remeter ao mais prolongado silêncio. Agora, a posição é diferente. A situação é diferente. Ontem ele deixou o palco todo para André Ventura, que foi quem fez os gastos da cerimónia à saída, não é?
Que não ia, mas foi.
Que não ia, mas foi, porque é uma pessoa com uma intuição política muito fina. É talvez dos nossos políticos aquele que tem sempre as velas no ar para perceber de onde é que vem o vento, não é? Portanto, André Ventura nunca deve ser subestimado em termos de intuição política. E, portanto, foi isto que nós vemos. Mais duas ou três notas apenas sobre o discurso de Luís Montenegro, para chamar a atenção, talvez para aquilo que seja o ponto que eu diria mais difícil de concretizar, mas ao mesmo tempo mais exigente. Ele colocou prazos, não para resolver o problema na saúde, mas para ter um plano para resolver o problema da saúde. Não sei se chega a um plano. Não sei se chega a um plano. Nós estamos numa situação em que todos os dias continuamos a ter notícias da disfunção no sistema de saúde e vimos que nos últimos meses o anterior governo passou a vida a dizer que já tinha um plano, já tinha até uma organização, já tinha um líder, Fernando Araújo, e não foi suficiente. Portanto, é evidente que um novo governo tem mais possibilidades, mas não creio que baste ter um plano daqui por dois ou três meses. É necessário que alguma coisa diferente comece a acontecer.
Programa de emergência pública antes do dia 2 de junho, era isso?
Não? Pois, um programa não chega. É preciso que nessa emergência pública haja medidas que sejam imediatas. Se forem logo a seguir a 2 de junho, se permitirem mitigar os problemas que sabemos que existem sempre no verão, as coisas podem não correr muito mal. Vai sempre haver problemas, atenção. Isto não se resolve de um dia para o outro, é muito complicado resolver. Vamos ver como é que coisas sucedem. Há aqui questões que são muito de definição muito urgente, designadamente a relação entre a ministra e o diretor-geral do SNS. O estatuto do SNS levanta imensas dúvidas e a relação entre a ministra e o diretor-geral é, na minha perspectiva, daquilo que eu sei, daquilo que é público, ambígua. Ela foi uma das primeiras escolhas de Fernando Araújo, ela foi a primeira pessoa a romper com Fernando Araújo no que respeita à gestão do seu hospital. Atenção, é à gestão do seu hospital. Portanto, há aqui situações que podem ser de alguma tensão. Portanto, eu diria que relativamente ao resto, voltando ao meu ponto, a grande novidade foi o ter colocado mais pressão sobre o Partido Socialista, no sentido de ir dizendo que não vale a pena entrarmos em eleições de 6 meses. Quer dizer, e que o melhor é, se nos deixam governar agora, deixem-nos governar pelo menos com um orçamento que seja nosso.
A pressão está agora do lado do PS. Vamos olhar para tudo isto nas próximas 2 horas. Contamos, claro, com a sua opinião. 910024185. Já temos aqui em estúdio o André Abrantes Amaral, colunista do Observador, primeiro convidado do Contracorrente. Bom dia, André.
Bom dia, obrigado.
O Presidente da República foi claro ontem ao dizer que os entendimentos serão difíceis, mas são possíveis. Que margem tem o Luís Montenegro?
Bom, de acordo com o Marcelo Rebelo de Sousa, eu achei interessante, porque Marcelo Rebelo de Sousa, os dois foram muito sensatos, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, mas os dois, cada um deles seguiu um caminho oposto ao outro. Marcelo Rebelo de Sousa foi extremamente cauteloso e eu, quando estava a ouvir o discurso e a tomar umas notas, escrevi que era um guião político, basicamente. Ele estava a aconselhar Luís Montenegro como é que deveria governar. E achei curioso que depois Luís Montenegro, quando discursou, eu também fui tomando notas e ao princípio escrevi que era redondo. Depois arrependi-me, risquei e anotei que era forte e bastante incisivo. E depois comecei a achar que era um discurso longo e apercebi-me que era longo porque o próprio Montenegro considera que a legislatura vai ser longa, vai ser para 4 anos e meio, como ele próprio disse, e portanto senti a necessidade de ir a todas as áreas.
Então vamos por partes, em que é que foi redondo?
Não, o princípio, porque era quase como uma introdução, mas depois basicamente ele foi muito incisivo quando se mostrou que estava aqui, ou está cá, com ambição. Ele falou da reforma estrutural do Estado e que ia apresentar propostas nesse sentido e que não estava a fazer, o governo não está a fazer um turno, portanto não está aqui para cumprir calendário, estava a marcar a diferença. E o que é curioso, e isto é o ponto que eu difere de Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que Montenegro não tem muito espaço político, e é verdade, mas Montenegro julgo que encontrou aqui a agulha no palheiro, que é, ele percebeu, o governo é fraco, mas a oposição ainda é mais fraca que o governo. Porque a oposição, eu quando digo a oposição, estou a falar essencialmente ao Partido Socialista e ao Chega. Porque eles estão muito divididos e, de certa forma, eles não se podem unir. Porque, eu tenho entendido isto, o Chega e o Partido Socialista acabam por representar e lutar pelo mesmo tipo de eleitorado, que é um eleitorado muito conservador e que vê no Estado a solução praticamente para todos os problemas. Não é como o PSD, e muito menos como a Iniciativa Liberal. E, portanto, os dois sentem que têm a oportunidade de crescer, o Partido Socialista de recuperar a votação que perdeu e o Chega de chegar alguma vez ao governo e possivelmente até ganhar eleições, mas para isso eles vão ter que ir buscar votos um ao outro, nomeadamente o Partido Socialista para recuperar parte do eleitorado que terá ido para o Chega e o Chega para ir buscar eleitorado do Partido Socialista para poder aumentar. E é neste sentido que nós vemos que os dois sentem que qualquer passo em falso pode dar uma vitória depois bastante grande ao PSD.
Até porque a tradição diz-nos que quem provoca a queda de um governo é penalizado eleitoralmente no ato seguinte.
Exatamente. Embora costume-se dizer, o Chega tem aqui uma vantagem, porque é um fenómeno diferente, por exemplo, do PRD e do Bloco de Esquerda. Mas também a verdade é que o Chega terá ido buscar alguns votos, bastantes, até à abstenção, e a abstenção, à partida, abstém-se, não é? As pessoas terão-se possivelmente pensado, eu estou farto disto, está aqui um homem que diz as coisas de uma forma assertiva e às vezes até violenta, dizem aquilo que eu penso, olha, eu vou votar, mas se calhar ao fim de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vendo que não há ali grandes mudanças e as pessoas começam-se a cansar, ficam em casa outra vez e não votam, e aí o Chega poderá ter alguns problemas. E olhando para este cenário, Luís Montenegro poderá ter pensado, não, o que eu vou fazer aqui é dar um passo em frente e vou-me apresentar. Eu estou cá para cumprir o meu programa, o programa de que a AD apresentou na campanha eleitoral, e para isso eu vou tentar encostar os dois à parede. Pedro Nuno Santos, que se abstenha nos orçamentos, e o Chega, eu apresento-lhe aqui um programa de combate à corrupção, que ele escondeu, basicamente, convidando todos, não é? Como era óbvio, mas aquilo é dirigido ao eleitorado do Chega.
Portanto, amarrou-os.
Amarrou um pouco os dois, aliás. É curiosa a reação dos dois a esta, nesta tomada de posse. Pedro Nuno Santos não foi. Podemos aqui achar que é uma certa birra política ou uma certa falta de respeito, eu acho que é, mas também é um sentido que ele considera que não, ele poderá ter tido receio do que é que Luís Montenegro ia dizer e não quis ser confrontado no momento. O que demonstra também uma certa falta de...
Além de sentido de Estado, poderia dizer
qualquer um sentido de certa coragem política, quer dizer, de capacidade para responder de um imediato.
Temeu o que o Luís Montenegro poderia dizer ou temia o que André Ventura poderia dizer, porque
também,
André Ventura até à última não iria
pois,
estar
só que
presente.
André Ventura foi, eu acho, quer dizer, isto aqui sou eu a especular, eu acho que André Ventura foi porque percebeu que a esquerda não ia.
Exato.
E quando olhou e viu, então se eu não for, eu fico confundido com...
Aliás,
com
ele estaria, desculpe interromper, ele estaria numa reunião no Parlamento, sim, no próprio Parlamento, e depois resolveu ir. Ele faz estas declarações à saída. Porquê é que resolve ir? Ou seja, a única coisa que muda entre o antes e o depois é ele ter percebido que Pedro Nuno não está.
Sim, não sei quando é que se percebeu que Pedro Nuno não ia. Eu não segui isso com detalhe.
Quando se percebe que já está Alexandre Leitão em representação, começa a perceber-se que
sim, mas ele não tem tempo
Pedro
de chegar
Nuno
lá.
Pedro Nuno não está.
O Alexandre não tem, o André Ventura não tem tempo de chegar a São Bento, ajuda depois de perceber isso, creio eu.
Eu acho que ele, porque no início não se via André Ventura, não é? Eu acho claramente
Sim, eu tenho a ideia que ele apareceu já um
ele deve lhe ter dito que o Pedro Nuno não ia. E a partir do momento em que ele percebe que o Pedro Nuno não vai, ele foi, meteu-se a caminho, chegou, fez aquela figura, cumprimentou toda a gente e mais alguém, não é? E depois
no fim disso, vamos liderar a oposição.
Vamos liderar a oposição, sim, várias vezes, não é? E uma pessoa sente um vazio enorme porque o líder da oposição, que é Pedro Nuno, de facto não está ali, um vazio, há um vazio na sala, não é? E depois, mais uma vez, aquela coisa estranha, que é o líder que já não é, o primeiro-ministro que já não é, esse sim fala, até aproveitou para tratar da sua vida e pedir aquilo que todos nós, que temos
como
um caso...
Como o José disse, eu acho que ele foi mais tratado da sua vida, sim, do que próprio...
Todos nós temos um caso na justiça.
Mas a declaração que ele faz sobre o discurso de Montenegro é uma declaração interessante.
É muito interessante, é.
Sim, ele diz que o discurso é bom, embora não concorde.
Claro, ele
com
não o subscreve, mas que o discurso é bom. E depois diz aquilo que todos os milhões de portugueses têm, qualquer coisa que a justiça depois corrobora, não se importa, ouçam-me o mais rapidamente possível, ou despachem-se, que eu tenho de ir à minha vida. Portanto, eu acho que foi um erro muito grande da parte de Pedro Nuno.
Acho curioso, já agora, para só para rematar, a escolha, porque geralmente neste discurso de tomada de posse, os políticos acabam sempre por escolher alguma personagem histórica, um escritor, geralmente vão buscar a área da cultura para...
Sofia imbatível.
Exatamente. Para embelezar o discurso. E eu achei interessante porque eles não devem ter combinado. Mas as personagens...
No caso
do
Luís Montenegro, foi Sofia de Melbrenner e...
Sim, mas agora por acaso até ia pensar no Camões. Uhum. Porque elas representam bem aquilo, o sentido do discurso. O Montenegro foi buscar Camões, que é assim uma figura de glorificar os feitos dos portugueses, da ambição... E um certo sonho, muitas vezes não real, não é? E podemos até achar que, concordando com Luís Montenegro, ser ambicioso aqui, criar um governo para 4 anos e meio e tudo mais, mas nós podemos considerar que sim, por muita vontade que ele tenha, é difícil e talvez não seja assim muito possível. Mas o presidente foi buscar, que se mostrou extremamente cauteloso e que é preciso olhar para os pequenos problemas, foi buscar o Manuel Bernardes, com aquele documento do Pão Partido em Pequeninos, em que é uma linguagem completamente diferente do Camões, porque é um homem muito mais do barroco, é ali de uma linguagem muito límpida, e é um homem que sempre viveu muito na pobreza e bastante comedido, e é a tal mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa para este governo: sejam comedidos, não sejam ambiciosos, vão com calma, procurem aqui consensos, diálogo e tudo mais. E Montenegro não foi por aí, foi mais no género: eu lanço-me ao mar e quem quiser vir, venha comigo e não me trave. Né? E
eu achei curiosamente ele foi buscar o canto primeiro, não sei quem é que lhe o terá sugerido, ou se ele o conhece, mas o canto primeiro é basicamente para lá daquilo, não é?
Aquilo é o discurso de Júpiter.
É o discurso de Júpiter, mas a questão é que o canto primeiro, boa parte dele é ocupado com a questão da traição e do engano e da cilada, não é?
Pois, exatamente.
Portanto, convém realmente que se leia o canto, quer dizer, que Montenegro leia o canto primeiro e todos os outros.
Sim, aquilo não é o governo, é o governo do mar, não é?
Exatamente, porque depois, entretanto, o que se passava em terra tinha muito que se lhe dissesse com a questão do piloto e do falso piloto e do piloto traidor. Portanto, acho que as referências literárias são interessantes, mas aliás, Montenegro diz, não sei se reparaste nisso, que vão ser comemorados os 500 anos de Camões.
Sim. Sim, que é um apontar também uma...
Ao governo anterior.
Uma
lacuna do governo anterior.
Aliás, eu também achei curioso porque Montenegro não foi simpático com o Partido Socialista.
Eu achei, não foi, porque no fundo ele está... a representar aquelas 55% do eleitorado que não quis mais Partido Socialista.
Exatamente.
Portanto, é preciso ter noção ter noção disso. Não se tiver noção disso, e desse ponto de vista, o discurso de Marcelo também foi importante, ao dizer que o outro hemisfério ganhou, pronto, não haja dúvidas sobre isso, e ele tem que falar para esse eleitorado, ele não pode dar a entender que vai governar com compromissos com o Partido Socialista, com compromissos com o que está. Tem que mostrar que a sua intenção é mudar. Agora, qualquer uma das mudanças, uma a uma, vão ser difíceis. Mas eu creio, e desse ponto de vista também diz Marcelo, de alguma forma sugere isso, que vai haver acordos com um lado e acordos com o outro lado. O que, aliás, num quadro constitucional, num quadro parlamentar como aquele que temos, é normal, é aquilo que aconteceria em qualquer outro país, que não nós que estamos habituados, a maioria sempre, não é?
Sim, então estamos muito habituados ao diálogo político. E depois
Repara, o último governo parecido com este é o governo de José Sócrates, o segundo governo de José Sócrates. E a tática seguida foi muito diferente desta, foi muito, bem, digamos, a margem era também maior. Portanto, o Partido Socialista tinha tido mais votos, 38%, salvo erro. E não 30%. Mas... Recordo o que é que o José Sócrates fez. As pessoas às vezes têm memória curta. O que o José Sócrates fez foi fingir que tinha falado com os partidos todos, o que é em si um disparate, porque ou se governava com a Manuela Ferreira Leite ou se governava com Jerónimo de Sousa, não se podia governar com os dois ao mesmo tempo, e a partir daí, em todas as crises parlamentares falar em coligações negativas, que é um argumento que já surgiu no momento da vice-presidência parlamentar e é um argumento muito complicado para o Partido Socialista, como tu dizias. O Partido Socialista não pode passar o tempo todo a votar ao lado do Chega.
Pois não. Mas há aqui outra coisa que José Manuel estavas a falar, que era dar muita ênfase aqui na política portuguesa ao Orçamento de Estado. Mas nem tudo tem que ser resolvido pelo Orçamento de Estado. E ontem, por exemplo, li o artigo de Helena Garrido aqui no Observador, que era bastante interessante, porque ela apresentou algumas soluções que não passam necessariamente pelo Orçamento de Estado e que podem ser importantes, porque este é o objetivo primeiro de Luís Montenegro. Não é, falou-se muito dos cofres cheios, mas agora este discurso da tomada de posse percebeu-se que não é por aí que se vai, ainda bem. O governo não quer ser popular, vá lá, a força toda, mas vai querer ser bem visto, ou seja, criar uma percepção positiva. E talvez isso, e eu pego aqui alguns exemplos que a Helena Garrido referiu ontem no seu artigo, na questão da imigração, em que, por exemplo, houve algumas políticas, medidas de António Costa, que poderão ser revertidas e criaram alguns problemas, na questão da habitação, que pode ser resolvido sem necessariamente ao Orçamento de Estado. Há medidas pontuais, por exemplo, da desburocratização.
Que há muitas que podem ser resolvidas, não é? Há questões que têm a ver com o alojamento local.
Exatamente.
Quer dizer, algumas...
E até a desburocratização e a facilidade...
A desburocratização é um bocadinho mais complicada, até porque o Simplex, desse ponto de vista, eu diria, parece estar a ter efeito, e agora muito está nas mãos das câmaras.
Nos licenciamentos.
Licenciamentos, no que diz respeito aos licenciamentos. O resto... Vamos ver. Agora, há muitas questões que têm a ver com, por exemplo, regras fiscais que se desmontam rapidamente. Quer dizer, são fáceis de desmontar, relativamente fáceis de desmontar, e desse ponto de vista há pelo menos acordo com a iniciativa liberal, pelo menos um princípio de acordo, e com o Chega, vamos ver o que é que o Chega faz, não é? Porque o Chega nisto não tem... Eu não lhe conheço a doutrina, portanto, vamos ver o que é que ele Chega
faz. Sim, é uma situação complicada, vai depender muito aí da tática com o Partido Socialista e de conveniência que tem. Mas depois há outras questões na saúde, por exemplo, com as PPPs, possivelmente, resolução muito específica em determinados hospitais, em Braga, em Loures,
e não creio que vá, Vila Franca. O regresso das PPPs neste momento creio ser impossível, num tempo
imediato.
É um tema que até um dia deste vamos aqui debater num outro. Porquê que eu creio ser impossível ou creio ser difícil? Por duas razões. Primeiro, os privados neste momento não estão interessados.
Claro.
Escaldaram-se, tiveram uma péssima experiência, perderam muito dinheiro, ao contrário do que por isso diz, parece que não estão interessados. E depois, as PPPs que funcionaram bem levaram anos, ou pelo menos muitos meses de negociação. É um contrato muito complexo e que será provavelmente ainda mais complexo depois da experiência destas PPPs. Portanto, não há tempo útil para fazer o que quer que seja. Além de que reconstruir algo que está semi-destruído, como são o Hospital de Loures e o Hospital de Braga, que perderam imensas... capacidade de resposta, perderam imensos médicos, por exemplo, é muito mais difícil do que construir de raiz. E, portanto, muito menos apelativo para quem
mas
quer
mesmo que seja
lá.
E é difícil.
Agora, o que eu acho que provavelmente vai acontecer, pode acontecer, e desse ponto de vista pode ser interessante, é PPPs de menor dimensão. Portanto, PPPs para centros de saúde, ou equivalentes, não é? Portanto, unidades locais de saúde, PPPs para, quer dizer, há PPPs que eu não sei como é que está o novo Hospital de Lisboa, o Hospital Central de Lisboa, que a sua gestão, até porque vai ser um hospital universitário, talvez não possa ser por PPP, mas a sua construção está previsto que seja, e eu não sei em que ponto é que estão esses contratos. Mas acho que há aqui outros caminhos que podem ser seguidos, sobretudo no que respeita à partilha de doentes, digamos assim. A usar a capacidade instalada para recuperar o que aí está. Porque, de facto, havia muita resistência a que isso acontecesse, por razões, algumas puramente burocráticas, porque é sempre outras ideológicas. E não nos esqueçamos, e desse ponto de vista eu tenho alguma expectativa para ver o que é que faz Luís Montenegro, que é o Partido Socialista, mesmo quando não é ideológico, há uma tentação de comando. Portanto, mesmo os mais liberais no Partido Socialista tendem a ter... achar que o Estado resolve melhor, comanda melhor, mesmo não, quando não é dono, mas tem que comandar, tem que controlar. E desse ponto de vista, não sei como é que o Luís Montenegro se tem, e isso, porque o PSD tem as duas metades, digamos assim. Há aqueles que têm a opção de controle e, portanto, gostam de comandar tudo, até porque depois é por aí que vem poder, é por daí que vem dinheiro, é daí que vêm outras coisas, e aqueles que, epá, façam. Façam, e nós estamos aqui só para ver se não fazem as neiras. E desse ponto de vista vai ser interessante ver qual, que filosofia que vai seguir Luís Montenegro.
Sim, mas o que é importante aí é dar também uma certa, passar uma mensagem que há uma mudança e já não há um radicalismo, não é? E nesse aspecto não é preciso ir ao orçamento de Estado. E há uma determinada postura, por exemplo, na educação, na recuperação das aprendizagens, uma certa, um maior grau de exigência, uma mudança de filosofia e de orientação da escola pública na recuperação da qualidade,
que mesmo tem mais que a ver com a ação governativa do que com política orçamental.
Exatamente. E isso pode criar uma percepção positiva no eleitorado. Eu acho que esse é o objetivo do Luís Montenegro, para chegar a uma determinada altura em que, cá está, Chega e Partido Socialista não se sintam muito confortáveis para deitar abaixo o governo.
Será uma espécie de tomada de posição, é isso? Para...
Sim, sim, ou seja, algo
para aquilo que se deseja para os próximos 4 anos e meio?
Sim, eu acho que vai ser difícil. Mas eu também acho que o Luís Montenegro não tem muito mais a fazer que não esperar o máximo ou dar o máximo que tem de si.
Muito bem. Helena Matos, quem ouviu Marcelo e Montenegro? Quem foi?
Bem, para já quem tem de comentar, isso fomos certamente que se ouviu, que ouviram. Agora, eu creio que nós temos de perceber o seguinte: nós estamos muito focados no governo, mas nós temos uma situação que é de facto diferente no sentido da fraqueza da oposição. Ou seja, o primeiro-ministro não está sustentado numa inequívoca maioria, não, quer dizer, ele ganhou de forma exígua, usando um termo de Marcelo Rebelo de Sousa, mas nós temos uma enorme fraqueza na oposição, porque a oposição tem medo de si mesma. Boa parte da oposição, o problema para...
Medo de si mesma, não sei se é o caso de Ventura, mas pelo menos...
Eu estava a pensar se calhar mais em Pedro Nuno Santos. Sim, isso é correto, a observação. Ou seja, o grande problema é que nós temos também uma disputa na oposição. Quem é que vai ser a oposição? E Pedro Nuno Santos é um líder que ainda não se afirmou no Partido Socialista. Ou seja, ele ganhou a liderança do Partido Socialista, mas eu não tenho a certeza que ele tenha convencido o eleitorado do Partido Socialista. Bem, se tivesse convencido, teria um ganho. Mas que uma parte do eleitorado do Partido Socialista, eu não tenho a certeza que esse eleitorado olhe para ele como um líder do PS e não apenas como uma figura transitória na sucessão de líderes do Partido Socialista. O Partido Socialista, ao contrário do que acontece com o PSD, não muda assim tanto de líder. E este terreno pouco firme que me parece que Pedro Nuno Santos pisa, acho que ainda ontem ficou um pouco... Até aquilo que aconteceu ontem é um pouco sintomático disso. Ou seja, Pedro Nuno Santos não tem uma liderança com a força suficiente para poder arriscar, por exemplo, a questão do orçamento. O Partido Socialista não viabilizou, penso eu que na sua história, depois temos aquelas fases do Bloco Central, mas acabado tudo isso, não viabilizou, porque não era nessas circunstâncias que a direita governava, orçamentos que não fossem os seus. Aquilo que agora se está a colocar a Pedro Nuno Santos pode ser a necessidade de viabilizar um orçamento que não é do Partido Socialista. Mas para poder fazer isso, é preciso ele sentir-se um líder forte, um líder sustentado, e isso eu não creio que ele neste momento se sinta. Há aqui alguns sinais que ele está à procura de perceber que tipo de oposição é que vai ser. Porque nós escamoteámos uma coisa, Montenegro ganhou por pouquíssimo, mas a esquerda teve uma derrota monumental. E só por isso é que não é governo. Ou seja, a esquerda não é governo, não por Montenegro ter ganho as eleições à AD, mas simplesmente porque a esquerda teve uma derrota brutal. Mesmo toda junta, não consegue fazer um governo. E esse é um facto que nós passamos a vida a discutir. O Chega está no centro da questão por características e idiosincrasias próprias, não é? Como se percebe, mas não só. Porque ao falarmos do Chega, nós escamoteamos um dado central. Portugal tem uma maioria de direita, efetivamente, e a esquerda levou um murro nestas últimas eleições. E é esse a ter de se ajustar a essas circunstâncias que eu vejo que está a acontecer. Isso não é complicado para necessariamente para o Partido Comunista ou para o Bloco, mas é muito complicado para o Partido Socialista. O Partido Socialista precisa que exista um povo de esquerda, um povo maioritário de esquerda. E isso neste momento não acontece. Depois temos do outro lado, e aí temos a questão da Iniciativa Liberal, temos a questão e temos a questão do Chega. Eu acho que para o Chega quer ser oposição. É claro que também diz que é o líder da oposição, mas quer mesmo ser oposição. Não, porque só tendo um discurso de oposição, e sobretudo se for reconhecido como líder da oposição, é que Ventura pode aspirar a vir a liderar o campo da direita, que é, na verdade, aquilo que ele quer e aquilo que ele pretende. Ou seja, a subalternização do PSD. Agora, eu acho que Luís Montenegro tinha um ar radiante. Ele é um homem muito transparente, tinha um olhar radiante, que talvez lhe advenha, claro, não é muito simples chegar-se a primeiro-ministro, nem todos chegam lá, muito poucos o tentam e menos ainda lá chegam, mas o estado da sua vitória exígua é apenas uma das várias vitórias exíguas, porque é tudo exíguo. E não só é exíguo, como à sua volta existe um mundo de conflitualidade. Nós temos uma disputa por quem vai ser o líder da oposição, se Ventura, se Pedro Nuno. E Pedro Nuno ou se mete a caminho ou acaba mesmo a ver Ventura a passar-lhe à frente. Esta é francamente a minha opinião. E, portanto, acho que ou ganha Siso, ou então as coisas ainda podem ficar mais complicadas para ele e para todos nós. Depois temos, curiosamente, o campo à esquerda, nesse aspecto está muito pacificado, ou seja, parece estar. Não temos neste momento dissonâncias entre o Bloco, o PCP e o PS. É como se cada um estivesse a tratar da sua quintinha, da sua areazinha e pronto, e esperar que Pedro Nuno consiga ir em crescendo, fazer crescer esse povo de esquerda. Mas à direita as coisas não são nada simples e não é só pelo o Câmara Pereira não ter sido convidado para ir à tomada de posse, coisa que me parece francamente mal, porque se as pessoas quiseram usar a sigla AD e acharam que ele devia fazer parte por questões jurídicas da solução, realmente deveria ter sido convidado, ele diz que não foi, pois poder-se haver. Mas nós temos um CDS que ninguém sabe o que vale, que funciona acoplado ao PSD. Ninguém percebe muito bem qual é que poderá ser o CDS. Tem um grande passado, tem neste momento um magnífico presente, mas ninguém sabe se tem futuro. Não se sabe mesmo se tem futuro, não é? Fora deste arranjo, ninguém sabe se tem futuro. Mas agora tem um belo presente, vive o dia a dia, como aqueles doentes que vivem o dia a dia. E depois temos uma disputa, mas apesar de tudo, vive o dia a dia. Mas faz as suas continhas, não é? Como se, e, portanto, temos uma disputa que é óbvia entre o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega. Há aqui um território comum de eleitores, não um território comum de ideias, mas um território comum de eleitores. Todos sabem que o eleitorado do Chega está em crescendo, mas é muitíssimo volátil. A forma como estes partidos crescem é quase tão expressiva como a forma como podem, de repente, desaparecer. E, portanto, é como se estivessem todos à espera de que alguém cometa um erro para ser o beneficiário daquilo que pode vir a ser um desinsuflar do Chega ou assistir-se àquilo que poderá ser ainda o crescer um bocadinho mais. Só que o crescer um bocadinho mais pode ser fatal para a história, não é?
Portanto, temos um primeiro-ministro preocupado com o país e preocupado com a oposição.
Eu acho que ele não está assim tão preocupado com a oposição, porque a oposição tem tanto com que se preocupar consigo mesma, que isso é talvez uma das janelas de oportunidade de Montenegro. O governo dele não cai porque a oposição não quer que ele caia. Não quer, não lhes dá jeito algum. Não é? como é que o PS podia querer que o governo caísse? Como é que o Chega pode querer que caia? Porque todos fazem contas. E 85, que é sempre aquilo que está aqui, aliás, existem as expressões de Cavaco Silva repetidas por Montenegro. A questão de 85 é que se pode pensar, bem, o Chega não é o PRD. Pois não, o PRD de alguma forma desaparece, não é? Mas o eleitorado do Chega é muitíssimo volátil, pode ser tão volátil quanto era o do PRD, que era um fenómeno muitíssimo populista. Nós hoje, até porque temos, o general Ramalho antes tornou-se uma figura histórica, mas aquilo era muitíssimo populista. Portanto, também numa perspectiva de limpeza do país. Portanto, nós temos aqui, em relação ao Chega, essa possibilidade. Não é? Logo, eu acho que ninguém está assim tão interessado em que o governo de Montenegro caia. Por outro lado, há outra questão. O país está muito mais velho. O país já faliu. O país tem vivido sobressaltos vários. E, portanto, se em 1985 Cavaco Silva foi beneficiado porque houve uma imprevidência na forma como se mandou o governo abaixo, o seu governo, eu não sei se os portugueses também estão, neste momento em que estão mais velhos, em que tiveram uma falência de que têm memória recente, em que sabem o que é que implicou uma intervenção externa, se até não premiarão ainda mais quem tem um discurso de garante de estabilidade e que, por norma, são os governos. Portanto, eu acho que a expressão em que pode resumir toda a prática de Montenegro é que o mal dos outros é o governo. Portanto, eu acho que é um pouco isso.
É o que temos então para os próximos tempos.
Eu acho que durante algum tempo,
André,
todos eles são demasiado fracos, todos eles são demasiado exíguos. Claro que há um que não está exíguo, que é André Ventura, mas não sabe. Mas ele é o primeiro a saber que o mesmo eleitorado que até agora só lhe tem dado vitórias, numas eleições, de repente, pode dar-lhe uma derrota estrondosa. E claro, não volta a ser deputado único, mas pode voltar a ter um grupo parlamentar, assim, da dúzia.
André?
Sim, eu concordo aqui com a análise da Helena, apenas aqui uma chamada de não é de atenção, mas é uma pequena referência ao Chega. O eleitorado virou à direita. Nós temos um eleitorado muito mais à direita e talvez não seja uma alteração momentânea e seja algo muito mais de fundo. E isso é algo que deve preocupar o Partido Socialista. Mas o eleitorado continua estatista, ou seja, continua a acreditar que o Estado... isso não houve aí nenhuma alteração. E esse é um ponto que eu julgo que pode haver um certo engano na maior parte das análises. Eu não acho que o Chega queira subalternizar o PSD.
Não.
O Chega quer subalternizar o PS. E se nós olharmos para os resultados, nós não estamos a ver o PSD a descer. Nós não temos visto o PSD com capacidade para subir,
pois
para
não
crescer, porque o Chega não deixa. Mas a partir de agora, das duas uma, e eu acho que parte deste crescimento do Chega já foi à custa do Partido Socialista, e o Chega, para crescer mais, vai ser à custa do Partido Socialista. E o André Ventura é quase como o lobo. Atacar as ovelhas e então joga escondido. E ninguém não anuncia para o que vai. E as pessoas todas estão a pensar que ele vai comer o PSD, mas ele depois vai atacar atrás do PS. E eu acho que o Pedro Nuno Santos e essa liderança do Partido Socialista já percebeu isso. E parte dos cuidados que eles têm tido e vão começar a ter...
Esta estratégia muito agressiva de André Ventura, que de alguma forma coloca pressão sobre Pedro Nuno Santos, é uma estratégia que, no caso de André Ventura, não creio que seja muito penalizadora para já, nesta fase, em termos eleitorais, porque é um partido fora do sistema e com um lado mesmo antissistema, mas para o Partido Socialista, se Pedro Nuno Santos acha que tem que ir a jogo, acaba por provavelmente prejudicar-se mais.
Sim. Mas é que o PSD tem um núcleo duro de eleitorado, está ali nos 25%, 27%. Essa é a votação que tem tido sempre. Nunca desceu disso. Mesmo com o aparecimento do Chega. O que acontece é que nunca conseguiu mais recuperar essa votação, que teve com Durão Barroso e Pedro Passos Coelho, teve ali muito nos 38%. Mas de agora em diante, isso não julgo que vá acontecer. E qualquer... André Ventura tem um objetivo, que é ser primeiro-ministro, isso não, ele não esconde e é mais que visível, mas se ele quer ser primeiro-ministro, ele tem de pensar onde é que eu vou buscar o eleitorado. E eu acho que ele o vai buscar ao Partido Socialista e é com isso que ele conta.
Uhum. Aos pensionistas?
Aos pensionistas, aos funcionários públicos. Ele ainda tem hoje em dia, ele queixa-se de que os comentadores, na sua maioria, são adversos, isso viu-se na análise que se foi feita aos debates e aos fact-checks que fizeram, de televisivos, logo a seguir aos debates dele. Mas a verdade é que ele não precisa de muitos comentadores favoráveis, ele tem muita televisão, que lhe dá muito espaço mediático. E se um dia
e muitas redes sociais,
que isso é o mérito dele, mas se um dia, isto é um fenómeno político e aliás social que já se viu várias vezes, o país já teve várias mudanças de regime, se o Chega alguma vez chegar ao governo ou estiver à beira de conquistar o governo, e principalmente se chegar ao governo, a mim não me admira que muitos comentadores mudem também de lado. Ou seja, vejo pessoas que hoje em dia nas televisões são muito próximas mais do PS, fazem comentários um pouco adversos ao Chega, mas que vendo uma substituição, se acontecer uma substituição do PS pelo Chega, mudem também, porque aí vêem no Chega uma âncora de segurança e de estabilidade do Estado tal como ele existe, que é um Estado que não se reforma sob o risco de se pôr em causa o seu papel primordial, que é aquele que a maior parte das pessoas considera que é o papel do Estado.
Este é o primeiro dia do novo governo de Luís Montenegro. Está reunido já o Conselho de Ministros em São Bento. É lá que está o Rui Pedro Antunes, é o editor de política do Observador. Bom dia, Rui Pedro.
Bom dia.
Obrigado pelo tempo que tiraste para te juntares ao contracorrente de hoje. Há alguma indicação de como será a governação de Luís Montenegro nas próximas semanas, por aquilo que percebeste esta manhã, ou ainda é muito cedo?
Sim, vai agora existir um briefing daqui a pouco, por volta do meio-dia, em que o António Leitão Amaro vai no fundo resumir o que foi tratado nesta reunião, mas hoje ainda está tudo um bocadinho em modo de primeiro dia de aulas. Foram tirar a foto, os ministros todos muito bem-humorados, mas como todos têm consciência, têm que tomar opções muito... muito significativas e muito rápido, e portanto o Conselho de Ministros não tem tempo a perder, e ainda sem ter nenhuma informação privilegiada sobre o que se está a passar dentro da reunião, parece-me que hoje já terá que haver um sinal de que algumas coisas estão a avançar e não pode haver essa tolerância de pensar que esta reunião vai ser simplesmente para marcar calendário e para iniciar os trabalhos. Portanto, estou de facto na expectativa de que já haja algum sinal daquilo que vai ser os próximos tempos, e há obviamente as prioridades já definidas, que já falámos várias vezes, os professores, o plano de emergência na saúde e por aí fora.
Queres especular, Rui Pedro, sobre o que é que poderá ser anunciado?
Não, eu não sei se
ou não queres
já,
ir por aí?
Eu não sei se será já, mas o que é facto é que, e até nos próprios sinais, nós, por exemplo, tínhamos noticiado na segunda-feira que o governo ia mudar o símbolo, e ontem foi, no minuto seguinte, mudou de imediato o símbolo em todas as plataformas. E durante a noite, aqui na sala de conferência de imprensa, enfim, é só um pormenor, estiveram aqui em trabalhos para alterar toda a imagem da sala, para deixar de ter a imagem que tinha António Costa para esta nova imagem anterior, que tem o tal símbolo com a esfera armilar e o escudo.
Portanto, nas imagens televisivas, a primeira conferência de imprensa após o Conselho de Ministros já será com o novo símbolo.
Já será. Isso também tem um simbolismo que o Luís Montenegro quer mostrar, que é o tal... tem graça porque era o slogan de Pedro Nuno Santos, que era ser um governo da ação, mas Luís Montenegro tenta passar essa imagem de ação e de imediatismo, que não há tempo a perder. Daí que no minuto seguinte, ele, assim que acabou de falar, nas redes sociais, Instagram, sim, Twitter, Facebook, tivesse mudado imediatamente tudo. E portanto a imagem que tem é um governo da ação. É claro que as perguntas que nós vamos fazer naturalmente também irão no sentido mais político. António Leitão Amar, não, é, apesar de ter a presença do Conselho de Ministros e ter uma componente técnica de mexer a casa das máquinas, terá também que dar aqui algumas justificações políticas sobre o que é que o Governo vai fazer e pretende fazer até para assegurar a estabilidade do próprio Governo, porque ontem Luís Montenegro tentou de facto, de alguma forma, pressionar o PS ou encostar o PS à parede, e é preciso ver qual é que é a estratégia do Governo nos próximos tempos.
Talvez tenha sido distração minha, não percebi. Quem é que vai dar a conferência de imprensa, Rui Pedro?
Sim, está previsto para já, e é capaz de ser o único a vir, que seja António Leitão Amar. Portanto, enfim, é o mais natural, no sentido que é o Ministro da Presidência. Para fazermos aqui um comparativo, seria a Mariana Vieira da Silva no governo de António Costa, embora aqui as pastas sejam um bocadinho diferentes. Aliás, umas das dúvidas que ainda existem e que também vão dizer um bocadinho sobre o governo tem a ver com a própria orgânica. Já foram sendo feitos convites pelos ministros a alguns secretários de Estado, que depois vai-se percebendo que pode, como é que vai ser a orgânica de cada governo e como é que fica arrumado. Mas também aí há alterações, ou seja, o António Leitão Amar não tem exatamente as mesmas pastas que tinha Mariana Vieira da Silva, mas não há dúvida que ele, o ministro dos briefings e o ministro que fala em nome do Conselho de Ministros, não significa que noutras circunstâncias não venha aqui o próprio Luís Montenegro e os ministros setoriais, como é natural nestes aspectos. Mas para já a indicação que temos é que vai ser António Leitão Amar, e há a expectativa para perceber qual é que foi as primeiras medidas tomadas pelo Governo, porque também elas, tal como o símbolo, e aqui passa a redundância, estão carregadas de simbolismo, porque a primeira medida a ser tomada tem sempre esse lado mais simbólico. Vamos ver se vai já tomar alguma medida no âmbito daquelas que eram as prioridades do Governo, que eu também enumerava há pouco, negociar o suplemento remuneratório com as forças de segurança para equiparar àquele que recebeu a Polícia Judiciária, o plano de emergência para a saúde, a reposição do tempo de serviço dos professores, portanto, isso são de cara, a própria avanço na execução do PRR, que também o Luís Montenegro quer acelerar, portanto, tudo isso serão temas que, eventualmente, têm que ser já discutidos neste Conselho de Ministros.
Uhum. Conferência de imprensa que está marcada para as...
A hora indicativa é ao meio-dia, uhum. E portanto não significa, pode ser um bocadinho antes, um bocadinho depois, mas diria que estão a aguardar para o fim do contracorrente do Governo.
Aguardemos então. Rui Pedro Antunes, editor de Política. Obrigado, Rui Pedro, e bom trabalho no acompanhamento deste primeiro dia de trabalhos do novo Governo. Já temos em linha o primeiro ouvinte, é o Carlos Monteiro, liga-nos de Lisboa e é reformado. Bom dia, Carlos.
Bom dia.
Estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem,
bom
Carlos.
Dia. Olha, eu só queria fazer duas ou três considerações. É o seguinte, ontem, depois de ouvir o Luís Montenegro, eu fiquei um bocado perplexo, porque é assim, não há dúvida que das eleições resultou uma maioria de direita, portanto foi esse o espírito, não é? E portanto, e dentro dessa direita, também é inegável que o PSD é a formação que prevalece, tem muito mais votos que, por exemplo, o Chega. Eu não consigo compreender como é que o Luís Montenegro não consegue governar definindo regras ou prescrito, provavelmente, para não haver depois confusões, as tais linhas vermelhas, de maneira que tenha uma maioria que lhe permita introduzir as reformas que o país necessita, pronto, e o Chega, desde duas uma, ou cumpre. É com essas regras, ou salta. Mas quando saltar, o Luís Montenegro, digamos, tem uma boa explicação para o país. Não, a alternativa, não é? A alternativa é fazer ir recorrer ao PS, não é? E, portanto, isto não vai dar nada, não vai haver reformas possíveis. Eu creio até, digamos, que esta estratégia é uma estratégia que tem sido, apesar do Chega fazer um grande frenesi à volta disto, mas no fundo eu, já há bastante tempo que eu penso que o Chega, a única coisa que era isto mesmo. O Chega, no fundo, aceitaria, digamos, formar governo, não digo ficar no governo, ou, digamos, dar apoio ao governo, desde que tivessem essas condições bem explícitas, ele tivesse possibilidade de continuar a crescer. Mas eu acho que a situação em que ele está a ficar vai ser uma situação ideal, até por isto. A esquerda, neste momento, eu digo a esquerda e toda a esquerda, particular o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, acho, e o próprio PS, estão numa situação, epá, muito complicada, porque o que vai acontecer nos próximos 6 meses, digamos até, pelo menos até à discussão do orçamento, é que as grandes bandeiras que a esquerda, em geral, acompanha, digamos, o sistema das corporações, corporações no bom sentido, não é em termos discriminatórios, os polícias, os professores, os funcionários públicos, isto é, toda a massa de pessoas associadas ao Estado, a grandes empresas, digamos, sindicalizadas, enfim, que são mais, são associadas em geral aos interesses defendidos pela esquerda, não é? Essa esquerda vai ver, pá, digamos, essas bandeiras todas, pá, paradoxalmente, a serem concretizadas pela direita. O que é que lhes fica a seguir? E, portanto, neste momento, não é? Eu acho tudo isto muito estranho. Acho que o governo do Luís Montenegro está a entrar numa situação, pá, uma coisa era dizer não é não nas eleições, é pá, foi muito bem conseguida, foi uma ideia, mas é, as eleições estão feitas, não é? Isso não criou as condições que ele esperaria, enfim, mas foi legítimo, é pá, mas a seguir, é pá, mas é ver se isto é governável, vamos ver se introduzimos reformas nesta coisa, e pá, para introduzirmos reformas nesta coisa, não é com certeza andar à esquerda e à direita, mão estendida, pá, quando tinha ali as condições únicas para fazer. Qual é a crise? A crise era dizer assim, é pá, eu sou um líder, é pá, e portanto tenho aqui a oportunidade, pá, de fazer, digamos, reformas profundas, para isso vou contar com o Chega, não é? É pá, e portanto, e o Chega vai ter que, pá, sujeitar-se às regras do jogo, porque senão salta. E saltando, das duas uma, ou concretizava, ou então, se não conseguisse fazer com o Chega, o PSD seria reforçado, porque pelo menos, agora, isto não vai dar nada, isto não vai acontecer nada, não vai haver reformas nenhumas, e inevitavelmente, daqui a alguns meses, vamos estar todos outra vez na mesma, porque o PS, né? O PS, a última coisa que poderá fazer, não é? Vai aprovar, digamos, algumas medidas, que são as medidas populares, curiosamente aquelas que durante muitos anos tentou não concretizar, e isto sem prejuízo de todos hoje admitirmos que esta questão dos professores, pá, não faz sentido nenhum esta situação manter-se, dos polícias, não interessa agora as razões que deviam ter sido evitadas, mas é evidente que estas pessoas não podem continuar a viver neste país, nestas condições, porque o aparelho de Estado está completamente, os serviços públicos funcionam mal, tudo isto é um mal-estar, que enfim, evidentemente que vão aparecer agora outras corporações, isto vai ser muito complicado, mas enfim, não há alternativa, porque quer dizer, ou se resolve e se aceita esse risco e as coisas vão correr melhor, ou então isto para. É, portanto, é isso que me faz confusão, é como é que um líder tem, pela primeira vez, e se calhar a última vez, condições, digamos, de epá, avançarmos para um... Não, fica por liso e tem medo. Eu às vezes pergunto, epá, tem medo de quê? Tem medo de ser ultrapassado pelo PSD? Eu percebo que o Bloco de Esquerda e que o Partido Comunista estejam em estado de choque com tudo isto. Agora, o Luís Montenegro, a única coisa que tinha era afirmar-se e dizer assim, epá, eu é que sou o patrão aqui. O que fez, no fundo, digamos, por outros motivos, o Costa, não é? E, portanto, é esta, digamos, a única observação que queria fazer.
Obrigado, bom Carlos dia. Monteiro. Obrigado pela sua observação aqui em direto no Contra Corrente, o primeiro ouvinte a participar no Contra Corrente de hoje. De Lisboa, liga-nos também o Jaime Fernandes e é reformado. Bom dia, Jaime.
Bom dia.
A sua opinião.
Ora, não, a única questão que eu vejo é o seguinte. Luís Montenegro, desde o início, que rejeitou governar com o Chega, mesmo sem saber os resultados dos votos, porque, no fundo, digamos, os votos são traduzidos pela, digamos, número de votos traduz o que é que os eleitores pretendem. Pronto. Eu acho que até ele consegue fazer uma maioria mais ampla com o PS do que com o Chega. Compreendo isso perfeitamente. Agora, eu penso que, no fundo, ele não quer coligar-se com o Chega porque existem ambos, tanto o Partido Socialista como o PSD, têm muitos dossiês de corrupção, de problemas, tudo isso, e, portanto, é preferível eles ampararem-se. Aliás, segundo consta, Luís Montenegro é maçom e dentro do PS há sempre grandes ligações à maçonaria, portanto, eu penso que essa será, não sei, é uma pergunta que eu faço, a razão de ser porque ele rejeita liminarmente o Chega. Pronto, agora ele só tem que pensar se nos vai de facto entregar a esta esquerda, que enfim, que é uma esquerda que não quer saber do país, a única coisa que está preocupada é com a mudança do sexo dos miúdos, não deixa de ser um grande crime, não é? Nas escolas implementarem esse programa. Uma Maria de Esquerda que integra a Mortágua, que no seu discurso de posse a primeira coisa que disse foi que era lésbica. Pronto, cada um escolhe, tem a sua opção sexual. Agora, trazer a público coisas que são do foro íntimo de cada um, e se a preocupação dela é manifestar que é lésbica, não sei onde é que este país irá parar com gente desta. Portanto, é só uma questão que eu acho que eles devem pensar e verem, enfim, o que é que impera, se é os interesses do país, se é interesses de outras forças, enfim.
Obrigado.
E é uma pena.
Obrigado, Jaime
Fernandes. Só estão a alimentar o número de votos do Chega para o futuro, se a preocupação dele é essa. Ok. Sim, senhor.
Obrigado, Jaime Fernandes. Obrigado pela sua opinião no Contra Corrente de hoje. Duas opiniões de dois ouvintes preocupados com futuros acordos e futuros entendimentos na Assembleia da República. André, repescando um pouco a ideia manifestada pelo título do livro do padre Manuel Bernardes, que o Presidente da República trouxe para o seu discurso, o pão partido em pequeninos, é isto que vamos assistir nos próximos meses? É pequeninos acordos setoriais, medidas que vão ser negociadas cirurgicamente para Luís Montenegro ir conseguindo acordos aqui, acordos ali?
Sim, acho que sim. Aliás, era como eu estava há pouco a dizer, pegando no artigo da Helena Garrido, e buscar áreas fora do orçamento e tirar a importância ao orçamento de Estado. E aliás, até acho que o Luís Montenegro deve ter muita atenção a isso, porque o comentário do primeiro ouvinte, o Sr. Carlos Monteiro, é interessante e é um comentário com o qual Montenegro se deve preocupar, porque eu julgo que Montenegro não faz nenhum acordo com o Chega, por várias razões. Uma delas é uma questão de confiança. Não confia em André Ventura. E isso viu-se na escolha, na eleição do Presidente da Assembleia da República. Vamos imaginar o que seria André Ventura como ministro dentro de um governo com Luís Montenegro. Nós teríamos dois primeiros ministros. Luís Montenegro, que seria o primeiro-ministro do governo, e André Ventura, o primeiro-ministro dos ministros do Chega, a fazer ali um jogo duplo. E penso que está. E julgo que André Ventura também não está realmente interessado em ter um acordo com o PSD, porque sente-se muito mais à vontade na oposição e tem um espaço de manobra. E depois nós também já vimos qual foi o resultado, que é algo com quem o Chega terá sempre de contar, que é o resultado que a geringonça trouxe para os partidos da esquerda mais pequenos, o Bloco de Esquerda e o PCP, que ainda hoje não recuperaram desse tratamento de choque que foi a geringonça. E isso poderá fazer pensar André Ventura. Agora, Luís Montenegro tem que ter aqui algum cuidado, que é, há aquela perceção que se ele chegasse a acordo com o Chega, isto ia tudo em frente e faziam-se imensas reformas e as pessoas podiam viver melhor. E sempre sabendo, Montenegro, que isso não é verdade, ele vai ter de ter algum cuidado para rebater esta narrativa.
Até, desculpa interromper, porque muitas dessas reformas vão chocar com o eleitorado do Chega.
Exatamente.
Como
exatamente,
disseste, portanto, é um eleitorado muito mais estatista. Por exemplo, eu acho que há um momento que vai ser aqui decisivo. Avança-se ou não para a privatização da TAP?
Pronto, esse é logo um dos primeiros pontos.
Quer dizer, nós podemos...
PSD e Chega têm visões
completamente
diferentes.
Aliás, a visão do Chega está muito próxima da visão do
PS.
Comunista.
Não, ou do Partido Comunista.
Do Partido Comunista. Porque o PS não está unido. Porque há aqui uma questão a ter em conta. Quando eu falo da fragilidade da liderança de Pedro Nuno, é que o PS não está unido. Isso viu-se na corrida eleitoral dentro do Partido Socialista. Há um PS mais liberal, mais de centro, e depois temos um PS muito próximo do Bloco de Esquerda, não é? Ao que em algumas matérias dificilmente se distingue do Bloco. E Pedro Nuno pode não ser o líder que consiga unir esses dois lados do partido. Portanto, a ideia de que...
Mas, Helena, o que estará em causa no debate político nos próximos meses, pelo menos até ao orçamento, não é contrapor o programa eleitoral do PSD com o programa eleitoral do PS?
Sim, agora para já temos uma série de questões, que é as urgências, a recuperação do tempo, dos professores, resolver a questão dos polícias, talvez anunciar um novo aeroporto. Portanto, será mais ou menos como se conseguirá ir-se consensualizando. Mas é sempre só nesta parte da distribuição, da parte estatista, da parte redistributiva, socialista, se assim quisermos. Agora, quando se, por exemplo, Montenegro falou da baixa do IRC.
Uhum.
Nós sabemos, houve uma parte, António José Seguro tinha-se comprometido, tinha assinado com Passos Coelho uma baixa do IRC. Foi das primeiras coisas com que António Costa acabou e que rompeu. Portanto, esta ideia de que é possível fazer reformas ou com o Chega ou com o PS não é assim tão verdadeira, porque para já muitas dessas reformas vão contra o eleitorado Chega, mas também muitas dessas reformas dificilmente podem ser subscritas pelo Partido Socialista. Não porque depois até não as venha, não porque não concorde com algumas delas, mas porque neste momento eu penso que vai ali ser alimentada muito um PS muito, muito de frente de esquerda. E, portanto, não esse lado das reformas não estou assim tão esperançosa.
André?
Aqui a questão é que Luís Montenegro vai ter que explicar isso, não é?
Pois.
E o problema é que a narrativa do PSD não cola muito bem. Ou seja, o PSD não é um partido que tenha conseguido, e nós vemos isso por ver, pela experiência do PSD, não tem conseguido vender muito bem a sua narrativa e não é propriamente um partido que consegue argumentar e repetir à exaustão, ad nauseam, aquilo em que acredita ou o seu ponto de vista, até que aquilo que eles que acreditam se torne verdade ou seja considerado verdade.
Mas ontem Luís Montenegro não ensaiou já esse discurso?
Ensaiou, só que acontece que isto é um trabalho que é preciso... Sim, mas é preciso estar sempre a repetir. Eu vejo isso, por exemplo, de certa maneira... O que aconteceu em 2015, apesar de ter sido uma vitória de Pedro Passos Coelho, pode ter sido inesperada para muitas pessoas, ao mesmo tempo, Pedro Passos Coelho perdeu a narrativa que tinha do primeiro-ministro que tinha resgatado Portugal, ou o Estado português. Não? E ele não conseguiu tirar grande proveito político. Aliás, tirou nenhum proveito político, porque foi escorraçado do governo, apesar de ter ganho as eleições. E durante 8 anos é visto como uma ovelha negra da política portuguesa, quando o seu currículo não tem nada disso. Ou seja, e o PSD nunca foi capaz de contrariar esta narrativa. Talvez porque nunca tenha tido muito interesse nisso, agora isso não interessa. Mas a verdade é que não foi capaz. E o que eu receio, ou que vejo aqui, que poderá ser o problema do Luís Montenegro nesta matéria, é que, por exemplo, neste caso muito específico, se o PSD se coligasse com o Chega, resolvia os problemas do país. Nós sabemos que isso não é verdade. Muita parte do eleitorado do Chega não gostava, não quer que isso aconteça. Mas se Montenegro não explicar isso várias vezes às pessoas, essa narrativa começa a colar e na política é o que parece é, não?
O facto de ter muita experiência parlamentar, Luís Montenegro, pode dar-lhe maior respaldo para conseguir... os tais acordos que têm que ser feitos nos próximos meses?
Sim, embora aquilo que aconteceu na Assembleia da República a semana passada com a eleição do Presidente, que é completamente diferente do que vamos ter, porque daqui para a frente, porque o que nós vamos ter aqui para a frente são negociações sobre assuntos que mexem com a vida das pessoas. Uhum. O Presidente da Assembleia da República, com a nossa vida, aquilo não mexe nada, não é? Portanto, foi praticamente um fediver em que todos nós nos entretivemos a ver pela televisão, a assistir pela rádio. Mas demonstrou da parte do PSD uma certa impreparação para a realidade, uhum, que existe hoje em dia e uma certa incapacidade também para vender a sua versão dos factos. Porque nós tivemos dois partidos, o Chega e o PS, que tiveram de má fé e com reserva mental. Ou seja, houve ali um telefonema de cortesia em que o PSD disse: eu voto nos vossos candidatos a vice-presidente, qualquer que ele seja, e vocês votem em Aguiar Branco para presidente da Assembleia da República. A resposta terá sido sim ou silêncio, o que se assume como um acordo tácito, e depois, no momento da votação, tiraram o tapete. Não é? Mas o que é que...
Sim, andaram com um discurso completamente...
E o PS, o que é que falso veio dizer? Uhum. O PS veio dizer: não, nós fomos responsáveis, porque depois até apresentámos Francisco Assis e tentámos aqui estabelecer uma ponte, e depois até chegámos ao acordo... o Chega a dizer que tinha um acordo e que depois tinha sido enganado porque não havia acordo nenhum.
Eu vou ser sincero, eu não sei que papel é que teve Francisco Assis no acordo.
Pois, eu também não sei. O que eu sei é que
foi maior do que aquele.
Não, está ligado. Aponta só o microfone um bocadinho para ti.
Estava a dizer, não sei que papel é que ele teve. Suspeito que foi maior do que aquilo que nós podemos ter. Ele, há informação de que ele disse, eu não vou continuar a candidatar-me apenas para bloquear isto, e que isso também obrigou, de alguma forma, o Partido Socialista a encontrar uma saída. Mas eu acho que há um aspecto importante. E desse ponto de vista, há pistas, não estou a dizer que foi tudo assim, mas há muitas pistas no discurso de Montenegro, que é esta ideia de que, primeiro, há um mandato político, segundo, há uma agenda política, e falar sobre ela. E falar sobre ela. Uma das coisas que às vezes acontece mal em Portugal é que não é só o discurso político do ponto de vista da barganha, é aquilo que é a agenda, no sentido mais substantivo do termo, conquistar a opinião pública. E eu, há várias frases, vários momentos do discurso que me parece que são relevantes desse ponto de vista. Deixa-me só recapitular aqui alguns deles. Primeiro, a conversa sobre o superávit. Esta frase: temos a noção de que não ficamos um país rico só porque tivemos um superávit orçamental. Quem ouvisse, digamos, a comunicação das últimas semanas, quase parecia que era isso que estava a acontecer.
A narrativa do país.
E isto tem, obviamente, um efeito de curto prazo, que é baixar as expectativas, mas há aqui um outro discurso que várias pessoas têm tentado ter nas últimas semanas, que é calma lá, quer dizer, quando se tem 100% de dívida, ou 99% ou 98%, nós temos um problema. Portanto, não podemos ser ricos enquanto temos uma dívida tão elevada. Aliás, a ideia dos cofres cheios, e volto a citar, uma ofensa para milhares de portugueses que vivem em dificuldades, é uma frase que eu espero ver repetida mais vezes. Pronto, ideia é perigosa, é errada, é mesmo irresponsável. Tudo isto são frases que vão fazer parte, espero eu, do discurso político. Outros aspectos que também me parecem importantes é a forma como ele se refere aos impostos. E vou citar novamente. Baixar os impostos não é uma benesse do governo. Atenção, não tem sido esse o discurso. Até eleitoral, não é? Parece que mais ou menos impostos é uma coisa que os governos dão. Os impostos são uma coisa que os governos tiram. E, portanto, deixar de tirar não é uma benesse. Quer dizer, a gente sabe que tiram para fazer para o bem comum, digamos assim. Mas não é algo que nasce nos cofres do Estado. Baixar os impostos é uma medida de política económica e justiça social. A carga fiscal elevada é um bloqueio à economia, à produtividade e ao sentimento de justiça. Atenção que isto não vai ser um debate fácil. Não vai ser um debate fácil, porque há, enfim, o debate do Bloco de Esquerda de que o IRC só beneficia as grandes empresas, além de falso, quer dizer, o facto de haver alguma... O nosso problema é que temos poucas grandes empresas. E, portanto, as poucas que temos têm um peso tão grande na economia nacional que, naturalmente, pagam mais impostos. Há outros momentos que queria... A questão relativamente ao Parlamento é também muito, muito, muito relevante. A questão de que as eleições... Quer dizer, este aspecto. O nosso propósito é respeitar e cumprir essa mudança. Isto porquê? Porque as eleições demonstraram a vontade do povo português na participação, menor abstenção, e na mudança política. 55% votaram à direita do Partido Socialista. Portanto, assumir este mandato não é fazer aquilo... Por exemplo, eu ouvia o João Torres a reagir, a dizer assim: o PSD continua a não dizer como é que quer governar. Não, o PSD e Montenegro querem governar, portanto, fazendo os acordos que são necessários de fazer, e que sempre houve, mesmo no tempo da maioria absoluta do Partido Socialista, houve leis e medidas parlamentares que foram, não foram votadas só pelo Partido Socialista. Foram votadas pelo Partido Socialista, às vezes pelo PSD, às vezes até pelo Chega. Quer dizer, com alguma frequência. A ideia de que é tudo só dissensão, tudo só zaragata, não é verdade da vida parlamentar. Há muitos pontos sobre os quais é possível, e não é só para dar dinheiro. E não tem, ou melhor, não devia ser só para dar dinheiro. E desse ponto de vista, essa está aqui a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades de Montenegro, é que em Portugal é fácil fazer discursos para dar dinheiro.
Sim.
Em Portugal é mais difícil fazer todo o tipo de discursos que implique alguma mudança. E desse ponto de vista, devo dizer que, se quisermos, há alguns grandes ausentes do discurso de ontem. Eu vou falar de um que é provavelmente o mais difícil de todos. Que ali, ele não esteja a olhar para mim com esses olhos, que é o teu tema preferido, segurança social.
Ah!
Não houve...
A seguir aos transportes públicos.
A seguir aos transportes públicos. Ontem não houve segurança social no discurso naquele discurso, o que se compreende, quer dizer, há aqui um relatório de que se está à espera. O relatório foi entregue, uma versão preliminar, à antiga ministra, deve ser para ela poder levar para casa. Enfim, não sei o que é que vai na cabeça das pessoas que fazem parte da comissão. Eu e a Helena temos opiniões diferentes sobre se o relatório devia ou não ter sido entregue antes das eleições. Eu acho que não, quer dizer, tê-lo entregue antes das eleições era tê-lo deitado para o lixo, porque ia ter...
Não aconteceu isso com o aeroporto. Do aeroporto.
Mas o aeroporto é um tema diferente, para todos os efeitos. E mesmo assim foi muito discutido em campanha, mas muito naquela base tem que se decidir, é um tema diferente. Aqui é um tema muito mais instrumentalizável, como tu sabes.
Sim.
Muito mais instrumentalizável e, portanto, vamos ver o que acontece a seguir. Mas há a noção clara de que é um tema muito difícil, onde aí sim creio que os acordos vão ser virtualmente impossíveis, porque, bem, André Ventura andou a prometer a Lua.
Sim, a Lua, Marte, andou a prometer...
Até eu acho que ele prometeu até Plutão.
Não, uma coisa mais complicada, prometeu que usava o dinheiro do PRR para pagar...
Para pagar. Ele prometeu qualquer coisa que permitisse sustentar a sua promessa louca. E o Partido Socialista não quer nada que mexa na arquitetura sacrossanta do sistema. E há uma... Apesar de tudo, o PS fez duas reformas sociais nos últimos 25 anos, uma péssima e outra razoável, não resolve tudo, mas é razoável. Essa reforma razoável tem um alçapão relativamente às gerações futuras, que vão ser bastante prejudicadas em relação àquilo que são as gerações presentes. Portanto, aquilo que elas vão receber vai ser muito mais do que as gerações atuais estão a receber. E, portanto, algum passo mais tem que ser dado. E não basta dizer que isso se resolve tudo acolhendo imigrantes. Mas é um tema muito complicado que não esteve, de facto, no discurso de ontem. Haverá outros que também não estiveram. Houve referências à educação, mas não muito detalhadas.
Mas, curiosamente, houve quem tivesse uma atitude completamente diferente da comissão que está a estudar o financiamento da Segurança Social. Isto traduz-se por mais impostos. E de onde é que vêm esses impostos para sustentar a segurança social e pagar também as reformas que aos imigrantes que agora estão a pagar a segurança social, e que foi Nazaré Costa Cabral e Noémia Goulart que fizeram um documento do Conselho de Finanças Públicas sobre a necessidade de reforma do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E fizeram-no agora.
Isso é um detalhe, não é?
É um detalhe da nossa vida.
Mas quando digo que é um detalhe, é assim, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um fundo que existe e que foi alimentado com, digamos assim, superávites, por isso tem um significado, não vamos discutir o significado que tem, mas representa pouco. Dá para a cova de um dente. Agora, é obviamente que nós, quando se tem pouco dinheiro, até o que vai para a cova de um dente tem que ser bem usado, não é? Mas pronto, tirando isso, de facto, eu acho que há aqui alguns temas que nos vão seguramente continuar a ocupar. Vamos ver o que é que soluções haverá. Eu, apesar de tudo, acho que em algumas áreas Nós, se calhar, até vamos ficar surpreendidos ao ver PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e PS a votar todos juntos.
Por exemplo. Por exemplo.
Onde é? Por exemplo.
Sim. Sim, os polícias, os professores, sim.
Olha, não é pouco, não?
Sim.
Foram aquilo que nos ocupou mediaticamente nos últimos tempos. E atenção, não é pouco e tem uma questão que é muito relevante e que não podemos deitar fora, não é? Nós temos um ativismo sindical radical,
sim.
Um ativismo sindical radical em muitas destas áreas. Nós temos um partido que teve 2% dos votos, pouco mais de 2% dos votos, controla a maior central sindical. E há outros que nem foram a votação que controlam alguns sindicatos muito relevantes, como, por exemplo, alguns dos professores.
Sim, sim.
E que ganham uma projeção pública muito grande em momentos de conflito. E por isso, grande e até mediática. Portanto, aquilo que nos parece tranquilo, não é tranquilo se pensarmos no que são, olha, o discurso de reação dos dirigentes comunistas, cujo líder tem esta escola, não é?
Escola e a CGTP mudou de líder há muito pouco tempo.
A CGTP mudou de líder e o Paulo Raimundo é alguém que tem esta base. Portanto, ao contrário de Jerónimo de Sousa, que fez a maior parte da sua vida política no Parlamento, Jerónimo de Sousa fez a maior parte da sua vida política como organizador do Partido Comunista e organizador deste tipo de ativismo, deste tipo de células. E, portanto, isso vai estar muito presente e temos de ter noção que desse ponto de vista não vai haver um segundo estado de graça. E por isso, se em algumas dessas áreas que estão muito sob o foco do sindicalismo houver acordos alargados, eu não creio que, por exemplo, os sindicatos de professores vão dar o amém a tudo o que vier a ser dito. Porque se for prometido recuperar o tempo de serviço estou a imaginar, 3 anos, eles vão ter que dizer que é já. Se forem 2 anos, é já. Se for num ano, tem que ser em 6 meses. Se forem 6 meses, tem que ser no agora. Dia seguinte. Portanto, tínhamos noção que é só assim que as coisas funcionam. Porque o objetivo de alguns daqueles sindicalistas não é resolver o problema daqueles que eles representam, é uma agenda política. Sempre foi. Quer dizer, sempre foi. Está nos livros. Está nos livros e nas cabeças deles.
Helena, no minuto.
Olha, tenho alguma curiosidade em relação a uma lei, que é a Lei da Nacionalidade. Ela foi alterada, está numa fase em que se aguarda para ver da sua aplicação. Nós temos neste momento vários problemas com aquilo que foi a desintegração do SEF. E problemas que levam a que Portugal seja usado como uma espécie de plataforma por redes de imigração clandestina para colocar aqui as pessoas, depois elas saem de cá quando conseguem a documentação e vão para outros países. A desintegração ou o desmantelamento do SEF e a distribuição das suas competências por 7 serviços claramente não está a funcionar. Nós temos neste momento, aliás hoje, uma reportagem num dos jornais diários exatamente sobre o problema da concentração de imigrantes em Lisboa, portanto, quando nós temos muitas vezes imigrantes com I, portanto, quando temos muitas vezes notícias sobre o crescimento do número de pessoas sem abrigo, aquilo que acontece são pessoas que chegam a Lisboa e não têm meios, não têm para onde ir, não têm rigorosamente nada.
Passei lá ontem, é muito visível.
Pronto, e portanto, eu creio que, nota que o Partido Socialista também não estava completamente todo de acordo sobre isto. Isto tinha muito a ver com uma pessoa chamada Ana Catarina Mendes. O desmantelamento do SEF levou ao afastamento de altos quadros da administração pública do Partido Socialista e creio que...
Não creio que seja fácil reconstituir o SEF.
Não, eu também não creio que seja fácil.
Sobretudo rápido, é uma coisa
não, não
que tudo isto tem que ser rápido.
Eu não sei se é fácil ou se é desejável de reconstituir o SEF. Agora, como estamos, não me parece que possamos continuar. E creio que esse
até
é...
Até porque muitos operacionais já passaram para a Polícia Judiciária e vão denunciar dos tais 700 euros. Portanto,
não é? Eles, em parte, os problemas dos 700 euros
é porque eles ganhavam
começaram por causa do SEF.
O
Aquilo é um efeito de cascata, não é? É um efeito de cascata. No CEF ganhavam mais, quando foram para a judiciária, os colegas disseram, começaram a olhar para o lado, eles deram à judiciária e então os outros começaram a olhar para a judiciária. Portanto, há um problema aqui de cascata. E não sabemos onde é que acaba.
Não se pode voltar atrás também, não sei se deve, tendo em conta o modo de funcionamento do CEF às vezes, que tantos problemas nos trouxe, mas creio que esta é uma das áreas em que Montenegro, talvez mais à sua direita, com o Chega, também com a Iniciativa Liberal, mas terá de mexer, porque assim não vamos lá.
Quem sabe tínhamos notícias daqui a meia dúzia de minutos, quando for dada a primeira conferência
para
de imprensa
hoje,
após o primeiro Conselho de Ministros. André Abrantes Amaral, muito obrigado
por
ter aceitado o nosso convite e por estar aqui no Contracorrente. Não temos mais tempo. José Manuel e Helena Matos, até amanhã.
Até amanhã.